Graças a Deus, por Jesus Cristo, a nossa vida, sentido do nosso viver. Irmãos, eu estou lamentando que estejamos chegando ao final, né? Passou tão depressa. E esta já é a última reunião, né? Mas foi bom, maravilhoso, graças a Deus. Eu estou sendo muito edificado, estou contente, estou feliz por Jesus Cristo, né? Que tem sido mostrado, revelado a nós nesses dias, e também pela comunhão. Eu sempre digo, são dois pontos altos: a palavra, que temos a oportunidade de ouvir, e também a bênção da comunhão, né? A comunhão é uma ferramenta que Deus colocou em nossas mãos para continuarmos na jornada. E eu vou voltar alegre, para Jaru, feliz, né? E grato a Deus pela convivência com todos vocês. E com o sentimento de que precisamos estreitar mais esta comunhão, né? É tão bom, tão edificante, a gente aprende, né? E também se reanima por ver e saber que em outros lugares há irmãos batalhando, né? A mesma fé que uma vez foi dada aos santos, né? Irmãos, aqui nesse mundo não tem trégua, não tem descanso, não tem mamão com açúcar, né? Estamos aqui para cumprir um propósito de Deus. Não apenas ir para o céu, mas enquanto estamos aqui, temos uma missão, né? Temos uma incumbência. Jesus disse: como o Pai me enviou, eu envio a vós, né? Nós somos enviados, todos nós, né? Não só a liderança, mas todo e qualquer irmão está enviado pelo Senhor para a edificação da igreja, o corpo de Cristo. Nós, eu sempre repito, estamos vivendo dias de restauração. Deus está trazendo, né, de volta, através da sua palavra, tempos de restauração. É urgente voltarmos para aquilo que é essencial, para aquilo que é fundamental. No mundo por aí, mundo religioso, há tantas novidades, tantos modernismos, tantas inovações, tantas invenções, né? Está cheio. Mas Deus tem colocado no coração de irmãos e irmãs, em todo lugar, o anseio, o desejo, né? De que realmente a igreja seja edificada. Fundamento da palavra, né? A Bíblia diz que os primeiros cristãos, ali de Atos dos Apóstolos, eles permaneciam na doutrina dos apóstolos. É essencial, irmãos, é indispensável nós voltarmos para a doutrina dos apóstolos e permanecer nelas, né? Nós temos duas tendências: ou de ir para frente, ou de estagnar. Ficamos felizes, contentes, satisfeitos, realizados, né? Eu mesmo sou um homem realizado. Eu militei no meio do presbiterianismo, no meio de renovação espiritual, sempre tinha um vazio no meu coração. Alguma coisa precisava ser preenchida, nada ou tudo aquilo não me satisfazia. E na revelação da igreja, na visão da igreja, eu me completei. Falta nada. Se algum problema houver, está comigo. Não com a revelação, não com a visão, não com a palavra de Deus. Então nós devemos buscar, irmãos, esse retorno à palavra, aos princípios da palavra, o que é essencial, né? O iníquo, como disse Paulo, né? Vocês sabem quem é o inimigo? A Bíblia diz que ele trabalha eficazmente, eficientemente. Ele trabalha, eu vejo assim, né? Como um motor a todo vapor. Não é marcha lenta, não, né? todo vapor. Né? E aí muitas coisas ele tem sido hábil, né? Em expor, entre parênteses, o fracasso da igreja, a igreja da mídia, a igreja da televisão. Como disse Russell Shedd, a igreja daqueles que vendem a bênção. Né? Eles vendem a bênção. E o diabo tem sido hábil em expor isso no Jornal Nacional, nas primeiras páginas do jornal. Né? E nós precisamos perceber e entender que Deus novamente está levantando homens. Homens que estão pregando a verdade, falando a verdade. Né? Homens que estão desejosos de que haja um retorno. Né? A Bíblia diz isso em Atos capítulo 3, que convém que Jesus fique retido nos céus até que na terra aconteça a restauração de todas as coisas. Né? Eu ouvi de Stephen Cowell uma vez ele dizendo, não é a igreja que está esperando Jesus, é Jesus que está esperando a igreja. Até que na terra aconteça a restauração de todas as coisas. Quais coisas? Novidades? Novas formações? Se não. A restauração de tudo aquilo que já dantes vos foi pregado pelos santos profetas de Deus. Já foi pregado. O que nós precisamos, irmãos, já foi pregado. Não precisamos de novidade alguma, não precisamos de xerocar nada, copiar nada, né? Precisamos de bons exemplos, tudo mais, né? Mas nenhuma novidade. Então, este é o momento que nós estamos vivendo na Terra. Né? Graças a Deus, então, por esta hora, por esta oportunidade, pela Igreja Santo André, pela Igreja em Curitiba, né? A Igreja em Jaru, ainda com um grupo bem pequeno de irmãos, né? Mas uma igreja que se abriu, né? Abriu os dois braços para a comunhão e sofreu o dano por se abrir tanto. Né? Houveram duas cisões lá em Jaru. Irmãos que propõem comunhão, queremos comunhão. Né? E eu sei que a comunhão é de Deus, então me abro. E eles vêm com o propósito de dali um pouco fazer a cabeça de alguns irmãos. E tem uma coisa, gente, eles gostam muito de jovens e de jovens que estejam cursando faculdade. Quando muitas vezes não gostam muito de velho, não. Eu acho que se fosse para lá, meu lugarzinho que ia sobrar seria lá no porão. Né? Esta igreja do exclusivismo, que só eles são igreja. Então me sobraria só o porão. Então, amados, são tempos difíceis. É necessário que haja discernimento. É preciso conhecermos a palavra de Deus para conferirmos tudo isso, amados. A Bíblia diz, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Né? E o texto diz que a falta de conhecimento residiu exatamente nos líderes, na liderança, nos sacerdotes. E porque eles rejeitaram o conhecimento, Deus os rejeitou também. E o povo pereceu. Nós tivemos ali uma reunião, né, de obreiros, pretensos obreiros, né, irmãos que estão ajudando. Interessante, eu preparei um sermão, Juvenal, uns 5 minutos. Depois você diz, não é nada disso, é para você dar testemunho. Você dá um testemunho de como tem sido o teu sofrimento na obra. Né? E sofrimento a gente tem bastante. Eu disse, passa às vezes na nossa mente, né, o desistir da obra, o desistir da liderança, o desistir de ser vidraça para tomar tanta pedrada, né? Tanta ingratidão, tanta incompreensão, e a gente vai juntando tudo isso. Né? E uma vez uma irmã perguntou, já passou na sua mente desistir? Eu falei, eu não. Uma passou na sua mente uma vez? Uma, né? Eu falei, não, passa 3 vezes por semana. Né? Graças a Deus, Deus me deu uma esposa que me ajuda. Ela também não é muito fácil, ela é baixinha, né? Olha, meio miúdo. E ela acompanha do lado, né? E quando eu estou apontando aquela dificuldade, aquele problema, aquele irmão que não vai, aquele irmão não deslancha, a vida dele é a mesma, não é trabalhado por Deus, me desespera. Ela diz, ô, seu tonto, olha para o irmão tal, olha para a irmã tal. Você fica olhando só o que não é. Olha o que é. Olha aqueles que Deus tem mudado. Olha os fiéis, né? E eu, você sabe o que é mesmo? É verdade, aquela irmã que nos dá tanta alegria, tão fiel, né? Tão envolvida com as coisas de Deus, aquele irmão fiel. Eu tenho um irmão lá, fiel, que ele só falta adivinhar os meus pensamentos. Né? A família dele, a Ediana tem visitado Curitiba, Londrina, né? Belo Horizonte, Chile, até no Chile já foi de Belo. Então nós não podemos deixar de valorizar aqueles que estão envolvidos, aqueles que realmente creem, né? Que Deus tem um trabalhar em nós. Amém? Então, eu já me despeço agradecendo profundamente a maneira como fui recebido, a maneira como fui tratado, a maneira como fui hospedado. Estou feliz, estou me sentindo assim, um aniceto da vida. O aniceto era muito bem recebido, muito bem tratado, né? Eu ganhava muito presente, ganhava muito presente. Teve uma época que eu tinha, certo? Uma certa inveja. Ele ganhava 3 camisas e não ganhava nenhuma. Ele ganhava caneta, coisa linda. Um dia eu falei, eu vou comprar uma caneta igual aquela que o Aniceto tinha. Eu fui lá, comprei, dei 50 conto uma caneta. Agora eu tenho uma caneta igual o Aniceto. Né? Camisa está sobrando. Graças a Deus. O Senhor é fiel. Quem sabe dar uma ideia, né? Correndo bastante, dar uma ideia. É uma coisa, irmãos, me perdoem, né? Eu vou embora para Jaru a semana que vem. Lá estou. Se alguém quiser discordar comigo, vai lá. Estou esperando lá comigo. Franguinho com polenta. Mas, na verdade, mas eu entendi. Eu já errei muito. Quem sabe disso? 73 anos eu errei muito. Inclusive, a minha memória está bem falha. Às vezes, não consigo ler direito. Arrumei uma Bíblia grande, letra grande, e não está suficiente. Às vezes, não enxergo. Sabe o que eu não enxergo? O ponto final... A vírgula não enxerga. Passo meio diretão, né? Me perdoe, irmãos. Vamos abrir em Ezequiel, capítulo 36. Irmãos, como eu disse, não vou ter muito tempo para explanar. Eu estava dizendo que eu já errei bastante. E ultimamente venho me corrigindo certas coisas, né? Olha, adoração, louvor, não sou contra nada disso, né? Gosto mais de adoração, porque Jesus pediu adoração, né? Adoradores, diz em João 4, adoradores, Pai procura adoradores, né? E às vezes nós somos muito louvadores, né? Louvadores. Mas para isso nós temos tempo, nossa vida particular, nosso emprego, nosso trabalho, no lar, até no banheiro. Né? Aproveitamos aquele tempo para cantar. Eu creio que numa reunião de conferência, reunião como essa e outras mais, A prioridade deve ser a palavra de Deus. Nós temos muito tempo para cantar, como eu disse, né? Mas para ouvir a palavra de Deus, nem sempre temos esta oportunidade. Então a prioridade é a palavra. E eu espero que a Bíblia, né, palavra de Deus, vos fale nesta manhã. Vamos ler com atenção. Se eu der umas enroscadas aqui, os irmãos me perdoem. Mas Ezequiel, capítulo 36, o verso 16, nós vamos iniciar. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com os seus caminhos e com suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua separação. As irmãs podem entender isso aqui, né? A sua fase de menstruação. Como uma mulher em sua separação, tal era o seu caminho perante o meu rosto. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e dos seus ídolos com que se contaminaram. E os espalhei entre as nações e foram espalhados pelas terras conforme os seus caminhos e conforme seus feitos, eu os julguei. Chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois se dizia deles: estes são o povo do Senhor e saíram da sua terra. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, à casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová, não é por amor ou por respeito de vós, né, que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde vós fostes. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. E as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos. E vós tomareis de entre as nações, e vos tomareis de entre as nações, e vos congregarei de todos os países. E então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e dos vossos ídolos, vos purificarei. Nós percebemos no texto, né, o grande zelo que Deus tem pelo seu nome. Se não é por amor de vós, não é por causa de vocês, né? Mas eu zelo pelo meu nome que vós profanastes. Eles tinham envergonhado o nome de Deus, através do pecado, através da idolatria que cometeram, que fizeram. Agora, para completar, vamos para Isaías, capítulo 48. Isaías 48, verso 9 a 11. Por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por amor do meu louvor, me conterei para contigo, para que te não venha a cortar. Eis que te purifiquei, mas não com prata, provei-te na fornalha da aflição. Por amor de mim, por amor de mim o farei, porque como seria profanado o meu nome, a minha glória não a darei a outrem. A minha glória não a darei a outrem. Então, duas coisas nós vemos nessas leituras. É Deus zelando do seu nome e da sua glória. A minha glória não darei a outrem. O contexto, disse o irmão Zeno, povo em pecado, povo afastado de Deus e um povo sem Deus, né? Profanando o nome de Deus, envergonhando o nome de Deus, levando o nome de Deus à crítica de outros povos. Esse não é o povo de Deus, esse povo não é o povo do Senhor. Então Deus se sentiu envergonhado e seu nome profanado. Então Deus usa o profeta para tentar trazer este povo de volta, né? Por uma simples razão, amados. Porque Deus sempre se lembra do seu pacto. Isso é importante. Há muitas coisas que Deus queria fazer, agir, né, contra aquele povo, mas no fim ele lembrava-se do seu pacto para com o povo. Ele tinha um pacto. Mas o povo ia, o povo se distanciava. Irmãos, pior, né, do que pecar é passar uma imagem distorcida de Deus. E era o que eles tinham feito. Pior do que deixar Deus é fazer outros deuses, outros ídolos, né? Fazer bezerro de ouro. Se esse é o nosso Deus, esse Deus é que nos tirou da terra do Egito. Então, a grande heresia de todos os tempos e dos nossos tempos é passar uma imagem distorcida de Deus. Sempre fizeram ídolos, né? Eu acho que hoje nós não estamos fazendo ídolos, mas que estamos correndo atrás do ouro, estamos. Aí muita gente dando prioridade ao ouro, né? Não chegam a construir um bezerro de ouro. Então, essa imagem distorcida de Deus, um Deus impotente, né? Eles passavam para outros povos. Agora, se não for a maior, eu acho que é a maior. Preocupação de Deus é zelar pelo seu nome e também não ceder a sua glória, que é glória. É grandeza, é majestade, é poder, né? É soberania, é a sua riqueza. E a segunda, segundo propósito de Deus, né, é se revelar. Irmãos, Deus não quer ser um Deus oculto. Nunca quis. Deus quer se revelar. Deus quer revelar o seu caráter. Deus quer revelar o seu amor, né? A cruz onde Cristo estava crucificado não é a vergonha, né? Como muitos cantam, a vergonha. É a glória de Deus. É o amor de Deus revelado. Era Deus ali em Cristo, buscando a todos nós, buscando a humanidade, né? Como eu disse ontem, arrumando meios para que o pecado fosse desfeito. Só a cruz poderia desfazer o peso do pecado. Só a cruz poderia trazer a imortalidade. Então, Deus sempre teve como preocupação se revelar, se mostrar. Jesus disse, quem vê a mim, vê a meu Pai. A Bíblia diz, e nele habitava a plenitude da divindade. Então, como vemos Deus? Através de Cristo. Como vemos o caráter de Deus se não através de Cristo? Um Deus que se revela, um Deus que se mostra. Deus queria se revelar como Deus, o Deus de Israel. Mas aquele povo profanou o nome de Deus. Tornou o nome de Deus uma coisa muito vulgar. Então agora Deus quer tratar com o povo. Esse povo estava debaixo de juízo, debaixo de julgamento, se distanciando de Deus. Então Deus usa o profeta para trazer o povo de volta. Ele disse, não é por vós, não é por vocês que eu faço isso, mas é pelo meu próprio nome. Deus estava velando, guardando, cuidando do seu próprio nome. O nome de Deus, irmãos amados, é muito importante. Mais importante a sua glória. Comecei a estudar esse assunto há pouco tempo, um mês e meio por aí. Mas, irmãos, eu estou impressionado, especialmente com a glória de Deus. Impressionado. Isso constituiu-se para mim, irmãos, como um guarda, como uma vigilância, me fazer lembrar de tudo o que eu sou, o que eu pratico, o que eu falo, quais as intenções do meu coração. Isso tem me guardado, porque eu tenho indagado. Isso é para a glória de Deus? Isso glorifica a Deus? Isso tem me protegido e tem, de certa forma, me colocado mais próximo de Deus. Porque Deus reivindica, né, a sua glória. De tal maneira, irmãos, de tal maneira que ele disse assim, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Eu falei, mas a comida também, Senhor? A comida também. Comais ou bebais. O almoço, com que espírito, em qual situação eu almoço? Irritado, preocupado com os problemas, irritado com a mulher ou com os filhos, seria para a glória de Deus. Comer, beber, para a glória de Deus. Né? Mas eu dizia assim, e minha casa, minha família, minha esposa, meus filhos, meu carro. Agora tem um carrinho melhor, viu, Juvenal? Se for lá, eu vou mandar. Não é mais Brasília, não. O meu carro, o teu emprego, o teu namoro, o teu casamento, o teu trabalho, envolve a glória de Deus, é feito com temor que Deus está sendo glorificado. Jarô tem uma dificuldade muito grande com os namoros. Muita gente tem saído porque namorando da hora, namorando em tempo, né? Precocemente. Camarada diz, pastor, eu estou orando com respeito a fulana. Ele fala cedo, à noite já está de mão. Eu nunca vi como essa gente consegue a resposta de Deus tão rápido. Tudo que é mal começado, dizia o Valtir, tudo que é mal começado é mal terminado. E termina em sexo. Aí depois tem que disciplinar, né? E etc. Mas aqui tem jovens, né? Nas igrejas jovens. Será que aquele namoro, mocinha, rapazinho, será que o teu namoro é para glorificar o Senhor? Será que glorifica o Senhor? Teu casamento, né? E o Juvenal disse ontem, gostaria apenas de repetir, Quando casais não vão bem, é porque um ou outro, ou os dois, estão querendo ser o centro. Entendeu? Ou um ou outro, ou os dois, querem ser o centro, ter a razão. E aí o lar começa a sofrer, e às vezes até a separação. A glória de Deus, né, vista, sentida, de uma forma pessoal, irmão, de uma forma de comunhão com Deus. Né? Estou nisto, naquilo, glorificando o Senhor, é para a glória de Deus. Isso às vezes tem me levado a retroceder e até a pedir perdão, muitas vezes, pedir perdão. Eu estava naquele momento reivindicando meus direitos, minha razão. Me perdoa. A glória de Deus estava longe do meu propósito. Então, Deus disse, é pelo amor do meu nome. Não é por causa de vocês, não. Não pense isso. Que vocês são tão importantes, né? Eu estou fazendo tudo isso em função de vocês. Não, é para restaurar o meu nome. Deus queria se manifestar, se revelar como Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Como Deus. Que as nações vissem que Israel tinha um Deus Todo-Poderoso. Mas não só isso, lá em Êxodo capítulo 6, já no segundo livro da Bíblia, Deus já manifesta uma reclamação. Ele diz que lamentava porque o povo dele não o conhecia corretamente. E como é triste, irmãos, pensar que na vida da igreja há muita gente que só conhece o Deus da bênção, né? O Deus Todo-Poderoso, Deus guarda-costa, Deus que vigia, Deus que guia minha viagem, Deus que fica cuidando da minha casa, e se duvidar até o cachorro e o papagaio. Né? Eu estava num culto quando uma mulher, uma madame, trouxe dois cachorros para o pregador. E ele orou. Expulsou todas as doenças do cachorro. Mas a Bíblia diz, o meu povo me conhece apenas como Deus Todo-Poderoso. Deus de milagres, né? Deus de milagres, o Todo-Poderoso que faz milagres. Mas a mim, como o Senhor, não me conhece. Que tristeza, né? Da reclamação de Deus. É assim que está a situação hoje, aí na mídia, em torno da bênção e bênção, e favor e milagre, prosperidade, né? Apartamento, iate, casa, né? Como era a tua vida assim, miserável? E agora? Agora eu tenho dois apartamentos, três carros na garagem. Eu vi até um testemunho assim, agora eu estou bem melhor. Eu tinha uma mulher muito ruim, troquei para um outro. Eu ouvi, irmãos, a bênção de trocar de mulher. Bênção para todo jeito. Bom, Vanderlei veio a Belo Horizonte, o parente dele pertencia a um ramo desse, e tinha que passar debaixo do túnel dos profetas, depois lá na frente ser ungido com óleo. Foi daí, irmão, mudou alguma coisa? Mudei de roupa. E a roupa ficou tudo cheia de óleo. Irmãos, a glória do Senhor, Senhor da igreja, e há outras coisas para compartilhar. Né? Glória ao Senhor. Há um texto que diz glória a Deus na igreja. Na igreja. Né? Na igreja. A glória de Deus na igreja. Sabe o que Jesus disse, irmãos? Assim resplandeçam a vossa luz diante dos homens. Para que para que glorifique o vosso Pai que está no céu. Irmãos, o mundo não lê Bíblia. Acabou não ler? Os irmãos aqui de... como é que citou o irmão Francisco de Livestream, né? É isso? Mandaram 1.600 Bíblias, Novos Testamentos, para distribuir lá em Jaru, nas universidades, na faculdade, na rodoviária, no banco. Irmãos, não tem um convertido. Convertido nenhum. Nenhum para contar a história. O mundo não lê Bíblia, mas lê testemunhos. Lê vidas, lê lares transformados, lares mudados. E foi isso que Jesus disse, para que vejam as vossas boas novas e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Minha irmã passou a cuidar da sua vizinha que foi operada e estava na cama, e a irmã foi para lá, iniciativa dela. Foi lá limpar a casa, lavar a roupa, fazer a comida. O homem chegava do emprego, a comida estava na mesa. Ficou lá 3 dias fazendo tudo isso. Depois ela disse a essa senhora, uma senhora, não era irmã, essa enferma: eu tenho que ir cuidar da minha casa, mas vem uma outra irmã que vai fazer a mesma coisa. Ela disse: puxa, mas vocês têm lá mais gente igual você? Vocês têm mais lá? A irmã cheia de fé falou: tá sim. Não era verdade, não. Ela disse: então, quando eu sarar, eu quero conhecer o local em que você congrega. Eu quero conhecer. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. A glória de Jesus, o nome de Jesus. Nós temos que considerar muito mais do que temos considerado. Eu vou repetir. Esses dias que tenho entendido sobre a glória de Jesus, fazer tudo para a glória de Jesus, eu tenho sido cercado por uma proteção divina, porque quero visar a glória do Senhor. Amém? Deus abençoe.